Com o nosso Conexão na entrevista de hoje, o Álvaro já anunciou, é interessante, dá volume no rádio, principalmente, Álvaro, quem tem aí colecionadores de carro, sim, você que tem o seu carro mais antigo, tem uma lei que não é muito clara, essa lei já existe um tempo, mas não é, a gente quer agradecer o nosso convidado, o Lucas Souza, que vai esclarecer aí algumas dúvidas, inclusive da produção do nosso jornalismo e dos nossos ouvintes que podem interagir através do 3353-2425, Álvaro.
Perfeito, o Lucas Souza que é assessor técnico jurídico e o assunto é resolução 661 do CONTRAN. Ela prevê o seguinte, veículos há mais de 10 anos e com mais de 25 anos de fabricação poderão sofrer uma baixa automática. Ô Lucas, vamos falar com mais detalhes, até para o ouvinte entender o que prevê essa resolução.
Isso aí. Eu que agradeço a oportunidade aí da Rádio Cultura estar nos recebendo novamente. Resolução 661 foi, no caso, foi instituída lá em 28 de março de 2017. Né? E o que vai acontecer, né? Eu estou interagindo com vários órgãos, várias pessoas, assim, né? A gente já teve em contato com o pessoal em Brasília, né? Então, para ser bem claro, veículos com mais de 25 anos de fabricação, né? Veículos antigos, há mais de 10 anos sem licenciamento, né? O que é o licenciamento, né? O licenciamento é uma taxa que você paga todo ano para poder manter esse veículo em circulação, né? E o que aconteceu é que essa resolução, em tese, ela é inconstitucional, porque ela ultrapassa, né, o direito de propriedade, que é algo previsto na Constituição Federal. Então, é algo muito confuso, mas o cumprimento dela vai ser, acredita-se, agora em 28 de março de 2022, onde ela completa 5 anos. E a gente não tem nada concreto ainda do Departamento Nacional de Trânsito. Não saiu nada em mídia social, não saiu nada em jornal de grande circulação. Mas para todos eu recomendo, né, que quem tem um veículo hoje aí guardado na sua garagem, né, que está lá jogado, que é de sua propriedade, né, que procure hoje um despachante documentalista para poder estar resolvendo essas questões inerentes a taxas e débitos que possa estar em aberto para não correr esse risco, né? Então a gente não tem a certeza de que isso realmente vai ocorrer, mas é uma resolução, né, que saiu no Diário Oficial da União, né, no dia 28 de março de 2017. E eu digo que é de grande valor se manter atento a essa questão aí.
Inclusive tem uma matéria recente aqui do dia 11 de março, que é de um site especializado em veículos, que é o Garagem 360, que justamente traz essa informação. Veículos antigos sem licenciamento são impedidos de rodar nas ruas. Isso, inclusive, para quem não roda com o carro, né, Lucas? O cara que é colecionador, por exemplo. E lá de vez em quando ele dá um rolezinho, né? Porque a gente sabe que o cara que é colecionador tem mais cuidados. Isso vale, é regra geral.
Regra geral. Se enquadrou nos 25 anos de fabricação e mais de 10 anos sem recolhimento de impostos, né? Está sujeito aí à baixa automática. Só para a gente poder recordar um pouquinho o sistema de emplacamento no Brasil, ele foi instituído em 1901, um padrão de cor preta, né, que existia aluguel, letra A e P particular. Isso. Né? Então era essa letra e mais 5 números, né? E depois em 1941 foi convertido só números, né, de modelo laranja, até 1969, né? E posterior foi mudado novamente, né, para daí alfanumérica, duas letras e 4 números, de 1969 até 1990, aí, né, até alguns estados acabou se emitindo aí placas amarelas até 93, 94, você tem dados ainda que foram emitidas, né? Que em 1990 foi inserido o sistema Renavan, né, Registro Nacional de Veículos, né, onde se instituiu a placa de cinza de 3 letras e 4 números, né? E por que tantos veículos ficaram nessas condições, né? Então aí abre-se um parênteses, né? Esses veículos aí, vamos falar de veículos clássicos aí, né? Dodge, Maverick, Fusca, Brasília, esses carros aí que hoje a gente vê rodando e que causam uma certa nostalgia, né? eram veículos que os valores monetários na época eram praticamente insignificantes.
Eram irrisórios
mesmo. Irrisórios, algo assim que se tu for olhar hoje e falar que um carro desse vale mais de 3 dígitos, é algo nem de se acreditar, né? Então, foram veículos que acabaram sendo aí dizimados pelo tempo, ficaram aí muitas vezes guardados em suas garagens, e hoje eu digo que o valor agregado que se tem num bem móvel desse é muito grande, né? E tem um exemplo na cidade, inclusive, né? Um Studebaker 1929 que pertence à família Negre aqui em Xaxim, uma família, né, que eu digo que construiu Xaxim, né? E esse veículo está guardado, né? É uma história que acho que todos que estão ouvindo aí, todos que são de Xaxim, conhecem aquele carro guardado embaixo daquela lona, um verdadeiro mistério, né?
Ali na Luiz Donardi, subindo pro Gomes aí, eu lembro que eu era criança, novo, subia e ficava admirando aquele carro lá.
É algo assim que é um grande mistério aquele carro guardado há tantos anos lá. E eu sempre, né, conversando com a família esses dias, né, eu dei os parabéns por, né, por mais que ele esteja quietinho ali, é uma preservação da história do município e do automobilismo como um todo, assim, maravilhosa, né? E esse carro, possivelmente agora, nos próximos dias aí, vai ter alguma movimentação, né? Vamos colocar tudo em dia para poder estar reativando ele novamente, aí, esse clássico aí que tá ali, né, zelado, guardado ali há tantos anos, né?
Bom, só abrir aqui uma situação, porque há uma confusão, eu acho ainda, Lucas, que o pessoal confunde ainda a questão da desobrigação de alguns veículos do pagamento do IPVA, mas o licenciamento ele sempre foi obrigatório e ainda continua, né? O IPVA,
sim,
é outra situação.
Sim, sim. É, o IPVA, na verdade, é veículos com mais de 20 anos de fabricação, né? Ele acaba e deixa de ser obrigatório, e aí você vai pagar todos os anos o licenciamento, que é o imposto para você poder transitar com esse veículo, né? Então nós estamos aí agora nesse ano, existia aquele seguro de PVAT, né? Uhum. Então esse ano não houve cobrança desse seguro por uma questão de reestruturação da líder segurador, né? E não foi cobrado esse imposto, né? Que era o que se pagava. Então o que se paga hoje é uma taxa de licenciamento. Esses casos mais antigos, né? Às vezes acaba tendo um acúmulo, né? De valores do licenciamento, né? E esses valores aí que se acumularam aí por mais de 10 anos, né? Está sujeito aí a essa baixa automática. Foi inserido uma consulta pública que se encerrou agora dia 17 de março de 2022, aonde o Departamento Nacional de Trânsito, Senatran, abriu sugestões ao público para poder estar dando suas opiniões inerente a essa questão de baixa automática e outros assuntos, né? E por incrível que pareça, teve assim mais de 600 contribuições, né? Que eu acredito que seja pouco perante a frota que se existe, né? E por incrível que pareça, tá? A grande maioria das contribuições não foi a tal resolução, tá? E foi uma nova mudança de placa. Por incrível que pareça, a gente vem passando por mudanças de emplacamentos aí ao decorrer desses anos, né? O padrão Mercosul foi instituído aí, na grande maioria, em 2019, os veículos já começaram a estar saindo com o padrão Mercosul, e em partes eu concordo, porque a gente tem uma segurança maior em carregar o nome do nosso município na placa dos veículos. E quando chega um veículo de fora, realmente, se essa placa Mercosul
não sabe onde
nos gera uma insegurança, porque a gente não sabe se é daquele veículo, da onde ele é proveniente, a não ser que a gente faça uma consulta na placa, né? Então, realmente, assim, houve uma força muito grande de fabricantes de placas, despachantes, uma série da categoria que forçou, aí está forçando o Senatran uma nova mudança de emplacamento, né? Então, possivelmente a gente vá ter uma nova alteração de placas aí ainda este ano, pelo que foi comunicado, né? Então, possivelmente vai ter o retorno aí do nome do município, né? Não sei, é nada concreto, mas a pressão foi grande, e acredita-se aí que o Senatran vai acabar acatando aí a vontade do público.
São 8 horas e 44 minutos, estamos conversando com Lucas Souza sobre
essa resolução que vem de encontro aí, como ele já colocou, a Vorbuzeto, a muitas pessoas. E a nossa região, nós temos aqui em Xanxerê, por exemplo, um dos encontros de carros antigos mais famosos do estado. Nós temos esse evento porque a pandemia, ela acabou,
parou, né?
Parou tudo. Então, esse assunto vem de encontro com a grande região e o Lucas tem uma facilidade de esclarecer muito interessante, muito importante. Deixa eu faturar aqui, já a gente volta então com esse último bloco do programa. Olha, é só parar a tecnologia e estacionamento, melhorando a gestão de vagas e estacionamentos rotativos na cidade de Xaxim, a SB Salvados. Na SB Salvados, a dica é a seguinte: lá na SB Salvados, tudo com valores abaixo de mercado. Luminárias com 25% de desconto à vista. Sim, luminárias com 25% de desconto à vista. Você encontra pendentes com 15% de desconto à vista. Ração para cães e gatos Guabi Natural com 30% de desconto à vista. Passe lá, comprove qualidade e bom atendimento. É Ingetron Engenharia, energia solar fotovoltaica. É com Ingetron, um dos melhores investimentos que você pode fazer em energia solar. Além disso, é um tipo de energia renovável e sustentável. Ingetron Engenharia, na Cândido Teston, 746, no centro de Xaxim, 3353-6766. E a Marafim Móveis, você quer uma cozinha com bastante espaço? O Cid autorizou. E a Marafim Móveis coloca toda a linha de cozinhas em promoção. Com uma parcelinha de R$199 por mês, você compra uma cozinha gigante na Marafim Móveis. Cozinhas com mais de 20 portas moduladas de canto por apenas R$199 mensais. É na Marafim Móveis de Faxinal, Xanxerê e Xaxim, Álvaro Buzeto.
Bom, vamos lá, então estamos falando sobre essa resolução e agora vamos para a parte do que ser feito, né, Lucas? Pessoal que tem, que se encaixa nesse perfil aí, até porque quem for porventura abordado numa blitz, né, com um veículo que esteja nesse padrão ou fora dele, é crime de trânsito, é infração gravíssima, inclusive, se eu não me engano, né? Vai ter multa, pode ter o veículo recolhido, etc e tal. A pessoa que tem e agora tá, meu Deus, eu quero deixar tudo certinho, eu não sabia disso, como que deve fazer?
Eu recomendo, assim, que todos que estão escutando, ouvindo aí a rádio, que tem um veículo que se enquadra, né, nessas condições, tá, que procure o seu despachante documental de sua confiança e esteja fazendo um relatório de débitos, puxando o que se existe de débitos, se esse veículo está com essa dívida aí há mais de 10 anos, né? Esteja regularizando, né, esse veículo junto ao Detran, pois realmente é o veículo abordado hoje sem licenciamento, é o veículo que está sujeito aí até ser recolhido, uhum, né? Dependendo das condições que está de circulação. Então, recomendo isso, que regularize, pois o transtorno que se dá depois se perde um registro de um veículo é algo bem complicado, né? Que aí muitas vezes acaba tendo que se buscar um recurso aí na via judicial.
Que, né, é mais morosa.
Que é bem mais morosa. Então,
e o Detran tá notificando-se essa galera ou tá ou não?
Assim.
Online, beleza, o cara tem um aplicativo aí, tem a carteira digital e tal, mas nem todo mundo aderiu,
assim,
né?
Ó, na prática, tá? Eu vi uma notificação da resolução 661 de um Cadillac 1964 em Minas Gerais.
Ô, louco.
Foi a única notificação que eu consegui ver. Na prática, de todos os conhecidos que eu tenho, antigos mobilistas, né, enfim, tá, ninguém recebeu essa notificação eletrônica que a resolução
prevê
que vai ser recebida. Então, eu digo assim, não é também uma sangria desatada. Então, sim, a resolução é muito clara, ela diz aqui, né, que vão ser dados mais 30 dias após o cumprimento, que no caso seria dia 28, então mais 30 dias para poder estar procurando regularizar a situação do veículo, né? Para os veículos que ainda se encontram com situação de placa de duas letras, placas amarelas, tá? Ele precisa se encontrar ainda no sistema ativo, tá? Então existem veículos que esses arquivos eram físicos, não
papel,
existem mais nada
papel, pasta,
inerente. Então a única comprovação que você tem de propriedade de um bem desse é algum documento que você tem em papel moeda homologado pela delegacia na época.
Que é o caso do veículo do seu negro ali.
Exatamente, ele tem exatamente tudo que comprova a propriedade do bem, é algo muito
só
interessante.
Só não tá no sistema.
Exatamente.
Olha só. Olha, então assim, lógico, é uma resolução, mas dá pra pessoa se organizar aí, né? Mas vamos supor que alguém receba essa notificação. Porventura, tem um prazo a partir da notificação ou tem um prazo final, é esse dia 28 aí, para quem já passou desse tempo de regularizar?
A notificação, quando ela chega, né, ou no endereço ali, ele, no caso, ela vem pelo correio em algumas situações, ela vai sim dar um prazo ali, uma oportunidade da pessoa tá buscando ali regularizar, puxar os débitos existentes, né? E nessas situações de veículo com placa de duas letras, está procurando aí para estar fazendo a troca dessa placa, tá? Já digo, tá? É um processo muito burocrático, tá?
Normal.
É um processo que leva tempo.
É.
E não é bem assim. Na época, quando se foi feita a troca de placas da amarela para cinza, era um procedimento que era bem ágil, bem rápido. Era feito o recadastramento na base mesmo, né? Hoje, em alguns casos, precisa ir até ao Senatran em Brasília. E isso leva muito tempo. Então, né, eu digo assim, se você tem esse veículo aí, tá, busque já a regularização, né? Porque realmente você vai estar aí arriscando estar perdendo a sua propriedade, né?
Quem não fizer, não quiser fazer, simplesmente vai receber a baixa e depois o prazo não consegue mais recuperar, né?
Só buscando um recurso na via judicial.
Só, e aí vocês já sabem, meus queridos. Ô, Giovanni, tem alguma pergunta ao Lucas aí referente ao assunto?
Eu só quero agradecer o Lucas, né, o Vrubuzeto, pelo bate-papo. E essa questão juridicamente falando, você falou de procurar um despachante, mas para maiores orientações, como é que faz?
A gente recomenda, assim, em casos assim que se diz que não tem mais assim recurso, esse veículo não se encontra mais no sistema, né? Aí se busca uma alternativa judicial, né? Que daí cabe aí pedidos à justiça para fins de regularização, né? Então, realmente com as devidas comprovações né, históricas ali, enfim, documentais que o veículo se tem a propriedade, se busca a solução na via judicial, né, para estar aí oficiando o Detran, tá regularizando esse veículo, né?
Só uma dúvida, é veículo, moto não entra nesse caso?
Todos os veículos.
Tudo que está circulando aí, olha.
Tudo que se tem placas e se tem Renavan e se...
Tem que entrar na...
Exatamente.
Porque tem aquela pessoa que tem aquela mobiletezinha antiga lá, aquela moto que é emplacada.
Sim,
que
sim, sim.
E acha que não precisa mais e tal, tem que fazer também,
tem
olha
que aí. Tem que fazer, isso aí.
Que coisa, hein, Giovana? É importante, né? Então, mesmo quem coleciona carro aí, o Lucas é um apreciador, né, de carros antigos, tem muita gente aqui na região que faz, e às vezes falta essa informação. Ah, não, ele tá parado lá, tá lá, né? O bom é deixar em dia. Né?
Exatamente, deixar em dia. E, na verdade, assim, eu fui idealizador de um projeto de lei que foi feito através do deputado federal Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul, né? Foi protocolado no dia 9 desse mês, né? Que é projeto de lei 491/2022, né? Que concede o certificado de registro de veículo mediante origem lícita. É um procedimento que vai desburocratizar esse sistema aí, né? Principalmente de veículos com emplacamento do modelo antigo, né? Que não conseguiram fazer o seu recadastramento. Esse projeto de lei já teve dois despachos aí de cara e já passou pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Então já recebeu dois despachos aí e a gente está aguardando com uma grande expectativa, nós aí, o público aí, antigo mobilista, né? Que a gente quer poder estar aí resgatando, né? Porque a gente, assim, é um fetiche nosso, antigo Sim. mobilista, resgatar um veículo placa amarela, né? Na verdade, é uma coisa assim que mexe muito com o nosso sentimental, assim, uma coisa
mais ou menos pra quem gosta de música, ter o disco em casa.
Exatamente, é uma coisa assim, né? Que não tenho que descrever, sabe? A sensação que é isso, né? Eu mesmo resgatei vários no passado, aí, quando era um procedimento assim um pouquinho mais fácil, né? Então, hoje mesmo eu criei uma consultoria, né? Que eu auxilio esses antigos mobilistas, né, no Brasil inteiro, né, tá orientando a poder tá regularizando esses veículos aí também.
Bom, da nossa parte aí, Lucas, só agradecer as informações, porque é uma informação de utilidade pública, né? Não sabemos a realidade de Xaxim, quantas pessoas se encaixam hoje nessa, mas a nível de Estado e Brasil, creio que são muitos casos. Então, quem quiser manter o carro circulando, andando, tem às vezes uma história com esse veículo, também é importante que procure aí o despachante, enfim, os órgãos para fazer a adequação, né, Giovanni?
Eu vou contar aqui uma rápida história, Lucas, sei que você aprecia carro. Em Caçador, tem um cidadão, seu Léo Schneider, ele tem dois Impala, e eles começaram a levar o carro na praça, uma brincadeira, ele mais dois amigos. Três carros todos os dias, todos os domingos, tomar o chimarrão com o carro na praça. Dali surgiu uma associação maravilhosa, começou a chamar atenção, cidade hoje com 80 mil habitantes, de pessoas que apreciavam, que tinham o carro guardado na garagem e não mexia o carro, ficava lá. E esse pessoal hoje tem um clube que faz eventos regional no Parque Central da cidade. Tem muitos, muitos participantes dessa associação. Então, tu vê como é interessante quando você fala da nostalgia de aquele carro que fez história. Entende? É que você é bonito, quer tirar uma foto. E aqui em Xaxim, eu conheço algumas pessoas também que tem esses carros guardados com o maior carinho, com o maior zelo. Às vezes nem sai na rua. Mas se você sair na rua, você vai parar o trânsito, vai chamar mais atenção do que um Camaro.
Verdade.
É verdade. Aqui em Xaxim tem, inclusive, que nos ouve bastante, o pessoal do Clube do Fusca aí, né?
Então,
é um clube grande aqui em Xaxim também. É. Pessoal que faz encontro, tá voltando agora, né?
Que bacana. E a gente fica feliz. Essas pessoas estão tendo que buscar essa regularização para poder andar tranquilamente, né? Fazer um passeio.
Com certeza,
vai até Chapecó, vai até Xaxim, vai até Lajeado.
Desfilar um pouquinho também, né, com o carro, né?
Obrigado, viu, Lucas?
Eu que agradeço.
Show de bola.
Aí,
mais alguma consideração, fica à vontade, Lucas.
Eu gostaria aí de deixar aí um grande abraço aí a todos os ouvintes aí, né? E agradecer mais uma vez a rádio por estar me cedendo esse espaço aí, que realmente o meu objetivo é estar sempre trazendo alguma informação aí de utilidade pública, né? Que a gente tem sempre estar atento a essas questões, né? E muitas vezes uma questão dessa pode, assim, né, não ter muita relevância, mas eu creio, assim, que é uma coisa que a gente tem que trazer para o município, já que os veículos de comunicação supremos, assim, às vezes não trouxeram, né? A gente, né, sempre quer trazer aí a informação em primeira mão para todo mundo.
Até pesquisando aqui, rapaz, para você achar uma matéria específica, só sites especializados de veículo mesmo que abordaram o assunto. E a gente mesmo nem sabia da informação, porque as assessorias que chegam até nós talvez não enviaram. Então a gente agradece a pauta, inclusive, aí, Lucas. E tendo aí assuntos nesse quesito, a gente vai estar abordando sempre.
Ok.
Então tá aí, ó, Lucas Souza, convidado de hoje, assessor técnico jurídico, falando sobre a resolução 661 do CONTRAN.